Com a proteção de Deus, em nome do povo de Planura, declaro aberta esta reunião. Por se tratar de reunião extraordinária, é dispensado o hino nacional. Peço ao secretário que faça a leitura da proposição. Projeto de lei 001/2014, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional especial no orçamento do exercício 2014, que passará pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento Tomada de Contas e Obras e Serviços Públicos Municipais, para emitir seus pareceres verbais.
Mensagem ao projeto de lei número 001/2014. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, venha a ilustre presente de vossa excelência apresentar o projeto de lei em questão, que abre o crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2014. Esclarecemos que referido projeto tem por objetivo criar dotações para realização das despesas referentes à realização de operações de crédito destinados a obras de infraestrutura urbana e de construções, ampliação e ou reforma de prédios públicos. Diante do exposto, encaminhamos o projeto de lei, agradecendo antecipadamente a acolhida e atenção dispensada à presente mensagem, colocando-nos ao seu inteiro dispor, assim como dos demais nobres vereadores que integram esse egrégio Poder Legislativo, para dirimir quaisquer dúvida que porventura possa surgir a respeito do projeto de lei em questão. Aproveitamos o ensejo para externar a Vossa Excelência nosso protesto de elevada estima e apreço. Respeitosamente, Sala das Sessões, Planura, Minas Gerais, 8 de janeiro de 2014.
Pergunta ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, presidente Lucas Giovanni da Silva, se dispensa o prazo regimental.
Dispenso.
Pergunta aos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Lucas Giovanni da Silva.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Pareceres verbais favoráveis. Pergunta ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e Tomada de Contas, presidente Adriano Roberto da Silva, se dispensa o prazo regimental.
Dispensa, presidente.
Pergunta aos membros da Comissão de Finanças e Orçamento e Tomada de Contas, Adriano Roberto da Silva.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Francisco Antônio do Nascimento está ausente. Pareceres verbais favoráveis. Pergunta ao presidente da Comissão de Legislação, X Redação, presidente Almezinho Luiz Martins, se dispensa o prazo regimental da matéria.
Dispenso.
Pergunta aos membros da Comissão de Obras e Serviços Públicos Municipais. Estou trocado. Almezinho Luiz Martins.
Dispenso.
Favorável.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Célia Soares Lucas.
Favorável.
Pareceres verbais favoráveis. Passaremos agora à ordem do dia, onde discutiremos e votaremos a proposição apresentada. Projeto de lei 001/2014, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional especial no orçamento 2014. Alguém quer fazer algum comentário sobre o projeto? Esse projeto que abre crédito adicional, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial na lei do orçamento em vigor no valor de R$3 milhões. Esse projeto é para que a Prefeitura tente conquistar aí um crédito junto ao BNDES, no valor de 3 milhões. Nós aprovamos ano passado, mas tem que ser aprovado de novo agora, porque não passa de um ano para o outro.
Esse ano eles conseguem, presidente? Porque desde os anos passados aí a gente está chegando esse projeto e...
É.
Senta aí na inadimplente.
Projeto em votação. Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira.
Júnior. Favorável.
Célia Soares Favorável. Lucas. Francisco Antônio Celso Luiz Martins.
Favorável.
Almezinho Luiz Martins.
Favorável.
Lucas Giovanni da Silva.
Favorável.
Projeto aprovado por unanimidade. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. A palavra, vereador Carlos Alberto.
Boa tarde a todos. Quero desejar aqui a todos um feliz ano novo e dizer que esse ano nós estamos numa luta grande aqui para ver se conseguimos fazer 2014 um ano mais abençoado. Quero só deixar aqui uma nota minha de repúdio de uma revista que foi circulada no final do ano, que quero parabenizar, foi muito bem feita as matérias, tudo, mas só que teve um pedaço lá que citou umas famílias, não desmerecendo a família que foi citada, mas querendo dizer que as famílias que não, tradicionais que não foram citadas, ficaram com muita tristeza, porque muitos delas ajudaram bastante e contribuíram para o desenvolvimento de planura. Eu só quero dizer que não estou desmerecendo as famílias que colocaram lá de 2000 para cá, família que vieram para cá, década de 90, agora a planura existe desde 1930. Eu quero só citar aqui algumas famílias, posso estar até errando aqui, mas essas aqui eu vou citar de 1930 a 1940. A planura não era emancipada, mas já existia o processo de emancipação. Silva Oliveira, Paiva, Pérez, Moacir, Santos, Ferreira, Luz, Veloso, Martins, Domingo Machado, Barbosa, Guilherme, Castro, Lacerda, Lopes Cansado, Paulo e Silva, Ribeiro, Oliveira, Silva. Eu esqueci de algumas aqui, mas futuramente tenho certeza que o prefeito vai nos apoiar e fazer um livro para acabar com essas coisas erradas que estão escritas aí, tanto na internet como no jornal e em revista. Tenho certeza que vamos fazer um livro para homenagear essas famílias aí. Só isso. Boa tarde a todos.
A palavra é a vereador Celso.
Boa tarde a todos presentes, ouvintes da internet, que está nos ouvindo nesse momento. Gostaria de desejar um feliz ano novo para quem eu não desejei na passagem de ano. E que tenho certeza que 2014 vai ser bem melhor do que 2013. E eu quero te fazer uma pergunta, senhor presidente. Porque eu li o jornal Metropolitano da cidade, então ele citou que 4 pessoas votariam contra o projeto do PTU que o senhor ia pôr em plenário para votar. Que Celso Luiz Martins, Fausto Luiz Martins, Chico Velho e Omezino votariam contra o projeto. Eu quero te perguntar, foi tirado pelo plenário pelos 9 vereadores, não foi? Ele não citou os 9, ele citou só nós 4. Foi tirado pelo plenário, né?
Foi tirado pelo vereador Almezino.
Pelo vereador Almezino e os 9 concordaram, os outros 8 concordaram em tirar o projeto, né? O jornalista pôs que nós 4 votaria contra, afirmou o nosso voto. Eu quero te perguntar, como que ele afirmou o nosso voto, ainda disse no jornal que ouviu nos bastidores. O senhor, antes de começar a reunião hoje, o senhor pegou o dono do jornal e levou lá para o fundo para conversar com ele, ficou lá meia hora, correto? Será que esse é os bastidores que estão sabendo o nosso voto? Porque eu não estou entendendo o que é bastidores, que ouviu nos bastidores que nós votaria contra o povo, contra o projeto do IPTU. Se nós... Votaria a favor contra o aumento. Se nós concordamos em tirar, nós não votaria contra. Então, talvez quem votaria contra, o senhor ia pôr o projeto. Por que o senhor, então, não segurou ele? O senhor queria pôr o projeto. Nós tiramos. Quer dizer, nós tirando, nós tínhamos certeza que não votaria contra o povo, a favor do projeto. E se os 9 aceitou tirar, por que ele pôs 4... foi tirar. Então, senhor presidente, se couber defamação, calúnias, afirmação de voto, senhor, quero usar o advogado dessa Câmara para processar esse dono do jornal. Se couber, se tiver no meu direito de processar ele, com defamação, afirmação de voto, pôr palavra na boca do povo, o projeto não teve mesa para votar, teve na mesa, no plenário? Foi tirado? Então ele está falando, afirmando que nós votaríamos contra esse projeto. Como que ele sabe meu voto se não teve esse projeto para votar? Se couber processo, vai todo mundo parar no fórum. Se o Faustinho não quiser, se o Chico não quiser ir comigo, o Mezinho não quiser, eu vou sozinho. Se for meu direito de defender a minha pessoa, pelo que eu já fiz por Planura, pelo que minha família fez por Planura, tenho 47 anos, fui nascido na minha casa pela saudosa Dona Inácia, moro aqui de 47 anos, não é qualquer um que vai falar de mim e pôr palavras na boca do povo, pôr o meu voto pro povo, sendo que não teve o projeto em mesa. Sou nascido, criado em Planura, fui eleito pelo povo, quarto mais votado nessa gestão de 2012, certo? Vou trabalhar para Planura, estou trabalhando. Se o Paulão tiver errado, eu ajudo até a caçar ele, entendeu? Mas eu não quero que os outros põem voto meu em jornal sem ter acontecido o projeto no plenário, senhor presidente. Então eu peço o advogado dessa Câmara para mim procurar os meus direitos, certo? Porque esse negócio que ele ouviu que nós votávamos em bastidores, isso é um jornalista muito sem tipo, sem jeito, sem... não sei nem o que dizer, ué. Então, agora eu gostaria de fazer outra pergunta para o senhor. A Câmara paga esse jornal metropolitano ou não?
Não.
É, porque eu percebi que não paga, porque no jornal cita 4 vereadores desejando um feliz ano novo. Assim eu percebi que vocês devem ter pagado particularmente, né? Por fora, porque se a Câmara pagar um jornal desse para falar mal de 4 vereadores que não aconteceu o projeto, ainda não desejando um feliz Natal, não pôs nossa foto lá, só criticando as nossas pessoas, sem ter acontecido esse projeto. E vou te falar uma coisa, se o Marco Aurélio não quiser defender a minha pessoa como vereador, eu pago um... Se couber de direito processar esse jornalista, eu vou pagar um advogado particular, certo? Porque isso não vai ficar assim, porque o projeto não foi posto em plenário. Está de acordo comigo, Fausto? Você acha que, como advogado, o senhor, como representante do povo, cabe processo nessa defamação pelo jornal que puseram nossa?
O problema, Luciano, é que realmente nós fizemos reuniões aqui na prefeitura para discutir esse projeto. O que a gente falou? É um projeto difícil, complicado, ninguém quer aumentar imposto, inclusive nós do mandato passado, eu, Fornal, Luciano e o Chico Velho, votamos contra a criação da taxa de esgoto. Então, fomos lá para escutar o que o prefeito falou de nós. Nós estávamos lá. Eu acho que só quem não foi lá no dia da reunião foi o Juninho. Estava 8 vereadores lá, discutiu, falaram o problema lá. Você não foi no dia? Então, aí acontece, é isso. Foi apresentado para a gente a ideia, a necessidade de fazer o projeto. Porém, esse projeto não entrou aqui. Ele entrou aqui para votar, mas o líder do prefeito pediu para tirar, visto que o Marco Aurélio deu um parecer antes da reunião que podia ser feito por decreto. Então o negócio foi tirado de pauta, não teve voto. Como é que direciona 4 pessoas, escolhe 4 para queimar? O grande problema é a revolta dos céus, que nós fomos procurados na rua aí por famílias pobres, carentes, humildes, que não entendem. Falou, Fausto, você votou para aumentar o imposto lá? O que, que é isso? Eu não votei nada, nós entramos até aqui em discussão para já nem pôr em votação isso, já para não dar o problema para os vereadores, para nós não entrar no meio desse problema. Se a administração quer tomar atitude, tem competência para isso, que faça dos seus meios. Foi isso que foi decidido aqui. Não falou hora nenhuma qual é o voto do Almezino, qual que é o voto do Celso, qual que é do Chico Velho, qual que é do Fausto. Como que o cara pode pôr no jornal? Ele quer difamar? Eu acho assim, pode fazer um jornal, um panfleto, o que você quiser, para valorizar quem que você gosta ou quem que você é puxa-saco. Certo? Mas não precisa denigrir os outros para os outros crescerem, não. É isso que o Celso quer, que eu quero, que o Chico quer, eu acho que o Almezino quer. É respeito, rapaz. É complicado esse negócio. Quando você põe essa palavra na boca, não teve votação aqui? Ninguém sabe do meu posicionamento? Ninguém manda no meu posicionamento? Sou livre, graças a Deus, independente. Entendeu? Agora vem pôr palavra na boca dos outros. Então tá errado. Faz o que quiser com esse jornal dele, mas me erra, como diz o Celso. Me mira, mas me erra. Sai fora. Não me pergunta nada, não me entrevista, não me fala nada e põe meu nome sem eu pedir. Que não ponha meu nome, pelo menos, me esquece. Não inventa, não. Não teve voto aqui. Se teve reunião, foi entre nós para discutir se é certo ou errado. Tanto que foi discutido, tirou de plenário. Não teve votação disso.
Ô, vereador, a palavra é minha. Eu estou avistando o jornalista aqui presente. Eu cedo a minha palavra aqui no microfone para ele dizer ao vivo na internet se teve a votação. Teve a votação, jornalista? Teve? Teve a votação? Não. Não, teve a votação? Teve a votação? Então marca a tribuna para você responder. Marca. Olha o que você põe nesse jornal, rapaz. Eu sou nascido e criado em Planura, eu quero o bem de Planura. Eu não vivo querendo ganhar dinheiro em jornal, não. Eu trabalho e estou representando o povo. Tá? Põe o que você quiser, ganhe milhões com esse jornal seu, mas me erra igual disse o Fausto. Ou se não, põe coisas boas. Tá? Coisas que eu venho fazendo, venho trabalhando por Planura. Tá? Só isso aí, senhor presidente.
Primeiro eu gostaria de falar o seguinte, novo vereador.
Para nós dois no fórum, se for de direito meu. Se couber, se o advogado falar que é de direito meu te processar, eu vou te processar.
Primeiro eu quero falar, o senhor tocou no assunto aí de bastidores. Bastidores não é só lá
senhor,
na
minha. Senhor Liu,
a palavra é minha.
O senhor chamou ele. O senhor viu que ele pôs bastidores. Bastidores da Câmara, está escrito.
Então, o que eu vou explicar para o senhor? Bastidor de Câmara é ali na rua. É aqui na esquina, é na esquina de baixo. Bastidor não é lá no gabinete, não. E lá no gabinete vai entrar quem chegar aqui para me procurar, vai ser recebido. Como hoje ele chegou, nem sabia de reunião e foi lá conversar comigo. Então eu recebo todo mundo. Pagamento de jornal, não teve. Se ele quiser fazer matéria, ele faz de quem ele quiser. A imprensa tem uma... Hoje não existe censura em nada.
Só não pode pôr o que ele quiser, né?
Vamos ver, se eu procuro os direitos...
Mentindo, né?
A palavra é minha, ô, vereador Celso. Então, o senhor procura os seus direitos, vê se ele está errado e vamos ver. Vai na justiça e vê o que você vai fazer. Porque a imprensa... Vou dar um exemplo, senhor. Existe um livro que chama Honoráveis Bandidos. Sabe o que é a foto da capa? É a foto do Sarney. O livro chama Honoráveis Bandidos. Isso é para você ver. O cara está chamando o Sarney de bandido. Então, hoje é complicado isso aí. É muito complicado isso aí. Então, tem que ver. Então, o bastidor não é ali... E não teve nada de voto, não. Questão de por que eu pus para votar. Fiquei a semana inteira falando com o Paulão. O Marco Aurélio ligou um monte de vezes. Paulo, você pode fazer por decreto se quiser. Pode fazer por decreto em vez de mandar pela Câmara. Por quê? Porque desde o começo eu era contra. Aí, como esse projeto de hoje? Chegou ontem à tarde. Ontem à tarde enviaram esse projeto. Aceitei por quê? Porque precisa até amanhã. Então, do mesmo jeito, quando vocês fazem reunião com o prefeito, tem que ter coragem de falar assim, eu sou contra. Eu sou contra e pronto, porque aí não vai vir. Eu tenho certeza que não vai vir.
Nesse projeto...
Não, deixa eu falar. Porque vereador tem que assumir sua posição. Ele tem que assumir. Não é ser contra só na hora do rabo de foguete que vai acontecer aqui na Câmara, não. Tem que ser em toda hora. Ele tem que ter sua opinião. Você tinha que chegar para ele e falar assim, Paulo, eu sou contra. Nem que seja 1% de IPTU, eu sou contra. Porque desde o começo nós tentou não ter reunião. E tentamos impedir de vir esse projeto. Veio, eu não vou pôr para votar...
Tem todo o direito de pôr para votar, ué.
Ah, então, o agora, senhor falou por que eu fui
então,
votar.
Mas agora ele afirma que nós votaria contra.
Agora, isso...
Como, não foi tirado?
Favor, vereador.
Então.
Favor. É.
Favor contra o povo, a favor do prefeito.
E por que o senhor não falou isso para o
povo,
prefeito?
Jamais votaria.
Por que o senhor não falou isso para o prefeito lá no gabinete? Se o senhor mandar esse projeto de PTU, o senhor está indo contra o povo. Do mesmo jeito que você está falando aqui, você tinha que ter falado lá.
E por que o senhor não foi na reunião?
Eu não fui na reunião, porque então, desde o começo eu era contra.
Foi
eu
não... 5 ou 6, mas nós não comentamos nada se eu votar a favor, não.
Celso, eu pedi, Celso, pergunta para o prefeito se eu não pedi para o Marco Aurélio conversar com ele para ele não mandar isso para cá.
Se nós,
o Faustinho sabe disso.
Se nós pediu para tirar, tirar naquele momento,
calma, deixa
eu jamais
explicar.
Votaria contra o povo.
Deixa eu só explicar o um negócio, Luciano, porque é complicado. O Celso não tem manifestar a voto dele em gabinete em lugar nenhum, não, para começar. Nem eu, nem o Almezinho, nem ninguém.
Não é voto, é
opinião.
Hora.
Então,
opinião.
E outra coisa, foi apresentado o problema, ninguém falou que ia votar a favor ou contra. Entendeu? Foi
não,
fala,
todo
foi
mundo
teve...
foi, pelo que eu fiquei sabendo, todo mundo foi favorável.
Ninguém falou de favorável. Oh, tá todo mundo em discussão. É discutido o projeto de lei é na Câmara.
Dona
não é
Célia.
Lá. Lá eles falaram dessa necessidade que eles acharam lá na administração.
Só,
entendeu?
Só um minutinho, vereador. Dona Célia, a senhora estava lá naquele dia, né, que ele apresentou esse projeto. Nós afirmamos voto a favor, dona Célia? Nós falamos que ia votar a favor desse projeto, pelo menos, ele explicou como que era o projeto defasado, não foi, dona Célia?
Viu, Luciano? Só concluindo. Então, o problema é esse. Ninguém tem que manifestar nada lá, ninguém é obrigado. O prefeito pode reunir e explicar os projetos que tem, os problemas da cidade, como resolver. Ele pensa da forma dele, por isso que tem 9 pessoas que pensam diferentemente de cada um aqui. Entendeu? Então é aqui que tem que analisar. Agora, se o Marco Aurélio ligou, ele não fala pra gente, vereador, que ele foi procurado pelo Marco Aurélio, igual você falou que eu sei, eu não sei, eu conversei com o Marco Aurélio aqui na porta da Câmara, como advogado e vereador, porque ele é advogado e eu também sou, entendeu? Nós falamos, inclusive, que o Código Tributário já prevê esse reajuste por decreto, que aquela lei complementar nem é necessária, na época foi feito, não é preciso, deveria até revogar ela. Entendeu? Isso foi tudo discutido, mas aqui é que é a casa para discutir e aprovar ou não. E não a pessoa vir aqui porque está vendo um lado político e pôr 4 pessoas. Aquilo lá fica muito ruim, porque fala a Câmara isso, a Câmara aquilo e os 4 aqui. Fica parecendo que você, como presidente, dirigindo a casa, toma atitude, derrota não sei o que, prevista, aqui não sei o que, não entrou em pauta, o negócio é polêmico, não quisemos nem entrar nisso. Nem nisso, tanto que pedimos para o Almezinho tirou a matéria. Ninguém quer aumentar imposto e criar taxa para o povo, entendeu? Eu acho que planura primeiro precisa ser beneficiada com um tapa-buraco, com um recapeamento, para depois a gente poder valorizar os imóveis para o tributo poder subir. Primeiro ela tem que estar preparada para isso, e isso, se Deus quiser, vai fazer nesse ano 2014, se Deus quiser, porque o planura está carente. Está precisando dessas operações aí que a gente fala aqui, o Fornaia, todo mundo, nós tudo, os 9 vereadores estão cobrando, correndo atrás de verba para isso. Agora, ninguém é favorável a isso não, gente. Primeiro, você tem que valorizar o imóvel, valorizar a cidade, uma cidade limpa, com boa infraestrutura, para depois você pensar no aumento de uma possível arrecadação. O que a gente está correndo atrás, que eu fui inclusive na Receita Federal, foi para deixar de arrecadar só 50% do ITR e passar a arrecadar 100%, que a prefeitura fazendo esse serviço, nós vamos arrecadar cerca de R$500 mil a mais nesse ano. O que a gente pode estar fazendo? Convertendo isso em obras para o município. A gente quer melhorar a arrecadação, mas de forma correta. Agora a gente vem para discutir um assunto aqui, a pessoa passa, eu acho que ele ia votar. Ele põe palavra, isso que a gente está indignado. Quanto à difamação, porque isso é difamação, quando você quer prejudicar a pessoa. Você entendeu? Não é calúnia não, porque calúnia é quando você atribui crime à pessoa, é difamação. É falar coisa que ele não queria, que ele não planeja para queimar a imagem. E foi o que aconteceu. Muita gente, muitos eleitores nossos nos procurou por causa de uma matéria de jornal. Agora fala que a lei de imprensa, eu acho muito bonita a democracia, a lei de imprensa tem que ter tudo escancarado mesmo, mas desde que respeite. O dia que a gente votar e prejudicar ou a população ou o município, que se estampe no jornal. Mas na hora que não tiver isso, não põe. Eu li o crime que ele fez, o problema que a imprensa hoje, Celso, vou te explicar, igual tem crimes que não valem a pena é muito pequena. Então, às vezes, até incentiva, pelo fato da pena ser muito pequena e ter saída para você escapar aqui ou ali, você pega e faz. Igual pena de crime ambiental, a pena de 2 anos ou multa. O cara vai desmatar a fazenda mesmo, ele vai pagar mixaria. Então a pena é pequena, você incentiva o cara a fazer a prática do crime. E gosta de difamação. Essa lei específica de imprensa que o Luciano está falando, eu li ela. Lá no Código Penal, onde fala da difamação, ela leva para a lei específica da imprensa. Que se ele se retratar, se desculpar lá na audiência, ele se exime da pena. Então ele pode falar mesmo, ele pode sapecar quem ele quiser. Infelizmente, como o Luciano falou, pôs o Sarney na capa de um jornal aí que queima a pessoa. É isso. Às vezes ele faz porque a pena é pequena. Ele vai e divulga um negócio desse, queima a gente com toda a população planurense, colocou inclusive no Facebook. Nem respondemos, nem entrei, já para não dar ibope. O rapaz não ficou satisfeito, pois no jornal. Então, é porque a pena é pequena. Se ele se retratar, ele se exime. E tem o artigo da lei de imprensa lá, o 29, me parece, que fala que ele pode retratar, que nós pedimos, podemos levar ele a fórum para ele se justificar do que, por que ele fez isso e se retratar lá no juiz e no próprio jornal dele, entendeu? E eu acho até que ele deveria fazer isso, se fosse uma pessoa de bom senso, porque nós nunca destratamos ele. Porque eu falei com o Jonas lá na prefeitura, todas as pessoas que gostam da gente, falam assim, mas vou te dar um exemplo, a dona Negrinha lá, quase vizinha do meu sogro, falou assim, mas o que é isso aqui no jornal, que você ia aumentar 80% do imposto, 60, 80, falou isso, parece, no jornal, estava no Facebook esses valores, o que é isso, não teve isso, não teve votação. Aí o Jonas ainda falou para mim, falei, rapaz, aqui na prefeitura eu aprendi a trabalhar com o Lucimar, que era pai do Oswaldo Lucas, não sei o que está acontecendo com ele, comigo. O Lucimar, que eu trabalhei, comecei na prefeitura de auxiliar dele, meu amigo. O menino sempre trata ele pelo nome completo. Acho que até antigamente todo mundo chama ele de Lucas. Eu, um dos únicos de Planura que chama ele pelo nome correto, que é o Oswaldo Lucas. Que eu conheço a família, que eu respeito. Carrode, até parente do meu falecido Vovante, que era irmão de criação. Aí você vai ver o Jonas me falando, falei, rapaz, eu nunca fiz nada com esse menino. Como que põe um negócio desse? É porque a pena é pequena. Você pode fazer, tem jeito de se esquivar dela. Aí põe, dá ibope, queima quatro boblá. É muito simples, é muito bom fazer assim. Só que eu acho que essa ferramenta é para levar coisa mais séria para o público. Informação que tem valor. Não só queimar, porque isso, ninguém ganhou nada com isso, só quem perdeu foi nós. Que fomos lá denegridos com isso aí, com essa difamação. Então é complicado. Eu fui ver, Celso, eu li, sabe? Eu fiquei engasgado, fui ver. A difamação é de 3 a 9 meses, se ficasse no penal. Como a lei específica da imprensa, vai para a lei específica que trata do assunto, no caso concreto. Apenas se ele se retratar e pedir desculpa e falar, ah, não foi essa a minha intenção, não teve má fé, ele se exime da pena. Ou se ele se retratar em juízo ou no próprio jornal. Então eu acho assim, tomar mais cuidado com essas publicações, respeitar pelo menos um pouco a gente, porque teve um crivo aí, uma aprovação dentro do município para escolher os representantes do povo, e a gente foi escolhido. E de repente, com a mensagem que você coloca, você pode acabar com a vida de uma pessoa. Um deslize nosso hoje acaba com a sua carreira, acaba com tudo. No meio da campanha, no meio dessa política, para a próxima você fica queimado. Então a gente tem que tomar cuidado com o que divulga. Eu peço isso a ele, que ele respeite a gente, ou que entreviste a gente antes de colocar a mensagem, porque o jornal dele é escrito, né? Nem na rádio, não foi? Foi num jornal que deu tempo dele fazer uma redação, avaliar realmente o que escreveu, para depois publicar. Dá oportunidade para a gente manifestar nesse jornal. Fala, entrevista a gente, me pergunta meu posicionamento, como diz Luciano, eu tenho que ter posicionamento e sempre tive. Eu tenho minha opinião própria. Agora, o cara vai e coloca a opinião minha, né, vota na minha boca, o candidato aí seja eleito para votar aqui junto com a gente. Não põe palavra na boca de quatro eleitos, não. Isso não pode acontecer mesmo. É só isso que eu queria. Eu queria que o povo da internet ouvisse. Eu quero falar na rádio, não tem medo, posso entrevistar ao vivo, respondo o que o povo perguntar. Sabe? Só que eu acho assim, trata com respeito. Só isso. Um pouquinho. Porque eu fiquei indignado mesmo. E fico chateado da pena ser pequena, viu, Celso? É chato. Porque aí você pode ofender, né? É igual lesão corporal. Você senta a mão na cara de um cara, Celso. Da lesão leve, de 3 a 9 meses. Por isso que o nego mete o braço no outro, aí o pau quebra, essa desordem danada. Porque a pena é pequena. De 3 a 9 meses não dá nem reclusão. É cesta básica, como diz o popular na rua. É substituição, prestação de serviço comunitário. Aí você pode meter a cara dos outros. Pede desculpa. Ou paga uma cesta básica e a cara sua fica lá. Sabe? Aí é onde que eu te falo. A pena é pequena, infelizmente. Tem coisa que eu queria que a pena fosse até maior. Mas é só isso, Luciano. É porque não foi você. A gente sente, a gente é procurado por eleitor, é criticado e é muito ruim sentir isso. Eu não gostei, estou indignado mesmo. E eu acho que tem que respeitar sim. Eu sou a favor da imprensa, da democracia, da transparência, da publicidade e tudo. Mas, infelizmente, tem que usar corretamente, com mais sensatez e respeito. É só isso, boa tarde. Se ele quiser conversar comigo, eu quero direito de resposta, eu quero tudo nesse jornal. E que se ele é uma pessoa sensata, ele vai dar essa oportunidade, sem que se nem precise ir na lei. Porque na lei eu não vejo jeito de ferrar o tanto que ele precisava ser ferrado. Do jeito que eu tenho vontade. Mas ele não pode. Infelizmente não pode. Boa tarde.
palavra, vereador Adriano.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, público presente. Tudo isso, essa discussão, está acontecendo, já que foi dito tanto em respeito um pelo outro, não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira. Desde o começo, o executivo sabia que esse projeto é um projeto polêmico, que não precisaria vir nem ser enviado para a Câmara. O senhor prefeito ligou diretamente para o advogado da Câmara, o advogado nosso disse para ele que isso aí poderia ser feito por decreto, mas não, ele falou que preferia fazer por lei. Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira, quer tirar a responsabilidade do executivo e passar para os vereadores. É sempre a mesma coisa, para depois sair falando na rua que é os vereadores que é culpado, que aumentou, que votou para aumentar a IPTU. Então, por isso que a gente posicionou, nem fomos naquela reunião, que fomos chamados para ir na prefeitura, por conta disso. A gente posicionou abertamente na rua que a gente era contra, desde o começo, em aumentar IPTU, imposto, no momento que está a administração. Então, não vamos tampar o sol com a peneira, não. Estamos depositando maior confiança no prefeito, estamos ajudando da maneira que podemos ajudar, mas não estamos vendo resultado. E quer só ferrar a Câmara. Essa é a verdade. Entendeu? Quer mandar um projeto polêmico para depois a culpa cair em cima dos vereadores, como sempre foi feito desde o mandato passado, do senhor prefeito e ex-prefeito caçado, que queria fuder com a vida dos vereadores. É sempre isso. Então, vocês posicionam, confiam, vejo muito falar que confia na administração, e a gente também confia. O vereador Luciano, o presidente, teve ontem com o prefeito, falou novamente para ele, somos companheiros e somos tratados como inimigo. A verdade é essa, não adianta tampar o sol com a peneira, vir falar que é mentira, que nós não tem ninguém bobo. Então, a gente também confia na administração do prefeito. Apoiamos ele, pomos a cara na rua para votar, para pedir voto. E a gente tem que ser tratado com respeito também. Entendeu? Mandar um projeto polêmico para querer denigrir a imagem dos vereadores, não. E a gente posiciona contra. A gente estamos aqui para ajudar naquilo que é para ajudar. Entendeu? Mas um projeto desse, querer ferrar com o vereador, como sempre é culpa, tudo que acontece para um é culpa de vereador. Então vamos ser realistas. Vamos ser realistas e saber assumir quando o prefeito também é errado. Foi errado mandar esse projeto para nós, desde o começo. Não precisaria ter mandado. Foi feito por decreto agora, por que ele quis que nós votasse? Então eu estou engasgado com isso, por conta desse projeto. A questão do jornal eu não vou questionar, não vou entrar nesse mérito da briga aí. Entendeu? Mas toda essa discussão está acontecendo por conta do senhor prefeito enviar esse projeto para nós. Tá? Se não tivesse enviado, nada disso estaria acontecendo, não teria matéria em jornal. Então vamos ser realistas, não vamos tampar o sol com a peneira, não. A gente tem que ser tratado com respeito pela parte do executivo. A palavra é sua, vereador.
Oh, eu também estou de acordo com você, Adriano. Só que é justo pôr 4 no jornal afirmando que votaria?
Não.
É justo? Certo?
Não,
eu sou de acordo com você que não precisava ter mandado esse projeto aqui. Portanto, nós 4 concordou em tirar, certo? O plenário inteiro tirou, porque ia dar problema. Lógico que ia dar problema, o povo ia ficar contra nós. Agora vai o jornalista e põe 4, que nós vamos afirmando nosso voto.
Concordo plenamente com a sua
mágoa
posição.
É só essa, eu nunca fiz nada para esse Lucas, Oswaldo Lucas. Só uma vez que eu falei que eu achei errado ele pôr sobre os secretários que pediu conta, né? E depois o Faustinho falou que ele não é do PDT, ele é do PTB. Depois disso parece que ele quer defamar a nossa imagem. Nunca fui contra, vi ele crescer, esse menino aí, rapaz. Agora vai defamar, pô, eu no jornal contra o povo? Não, quem? Aí não, aí. Só isso.
Nesse mérito, vereador, não vou entrar. Acabei que eu disse nas minhas palavras. Mas não vamos tampar o sol com a peneira, vamos ser realistas. Estamos aqui, 9 vereadores, trabalhando para ajudar o seu prefeito. E confiamos muito na administração dele. Ele sabe muito bem disso. Mas não venha querer com esse projeto polêmico, que sua culpa só vai ficar no vereador, gente. Todo mundo sabe, a imprensa sabe, todo mundo sabe que no final de tudo a culpa vai cair nos vereadores, um projeto como esse. Então, a gente, às vezes, eu mesmo falo abertamente, eu me posicionei na rua para as pessoas que me perguntavam, porque as pessoas frequentam a Câmara e ficam sabendo do projeto, até antes de ir para a votação. Eu posicionei que eu era contra. Poderia ser aprovado aqui, mas o meu voto era contra. Então, pode ser por isso. Então, eu acho que 2014 está começando. Eu espero que o senhor prefeito tenha a gente como companheiro, como a gente foi na campanha. É isso que eu espero. Estamos aqui para ajudar. Toda vez que convocar a gente lá para projeto, para discutir projeto, estamos de prontidão. Mas com esse projeto polêmico, para querer fuder com a vida do vereador, aí não preciso nem contar, por isso que eu não vou. Desculpa com minhas palavras, e é isso que eu queria dizer, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Alberto.
É, com relação a essa discussão que está tendo aqui, eu acho que podia ter sido melhor bem assessorado o prefeito, porque essa lei já existe aqui no município, e dizendo também que essa polêmica chegou aqui para a gente votar, não foi só essas polêmicas que chegou, não. Essa polêmica não, foi várias outras polêmicas que nós resolvemos, a Câmara resolveu, né? Buscou para resolver. Com relação a comparar, no dia que o Fausto citou meu nome, mas eu fui na reunião lá. O Celso estava lá, a Celinha, o Homezino. Foi exposto para mim lá as cidades vizinhas, os impostos de Conceição, mas Planura não pode comparar com Conceição, não. Conceição já está bem mais organizada. Em vez do prefeito assim, ter jogado essa polêmica, não o executivo ter mandado para a gente aqui essa polêmica, ele podia ter feito por decreto, do jeito que ele fez, aumentou 20%, né? Agora, ele poderia ter tirado essa matéria assim que foi conversado com o advogado, porque não ia gerar essa discussão, briga, depois caiu no jornal aí. Eu sugiro para o senhor prefeito que esse ano de 2014... é um aprendizado para ele, porque é a primeira vez que ele entrou na política, que ele está na administração pública. Que ele esqueça esse ano de 2013 e 2014 faça um pouco diferente, porque a gente acredita no trabalho dele, ele é uma pessoa honesta, a gente quer que ele fique na história da cidade como um bom prefeito e nós vereadores junto com ele. Mas em vez dele mandar essas discussões para nós aqui, faz uma campanha de incentivar a população a pagar o IPTU, que o dinheiro vai ser revertido em obras, vai beneficiar a cidade. Não ficar assim, jogando tanta polêmica. Eu não sei se alguma pessoa que estava lá que quer jogar o prefeito contra os vereadores contra o prefeito. Nós estamos todos juntos aqui, nós solucionamos um problema do terreno da UBS. Todos os vereadores aqui estão de parabéns, estão trabalhando, lutando com o seu deputado. Então, infelizmente, essas brigas picuinhas só atrapalham o nosso psicológico aqui na Câmara. E todos aqui têm que trabalhar com a cabeça no lugar. Não ficar preocupado com coisinhas à toa. A briga não leva a nada. Agora, vamos ver se desse ano agora a gente consiga, pelo menos, fazer algo que a população não joga pedra em nós aí na rua. Porque a gente não pode nem andar na rua. Pensa que o vereador não está trabalhando, não está lutando. E está sim. Todos aqui estão dispostos a trabalhar. É só isso.
Vereadora Célia. Com a palavra, vereadora Célia.
Quero dizer aos nobres vereadores que é difícil, sim. Os bastidores comentam e a gente fica até um pouco entristecido porque somos parceiros, né? E esse ano entramos de pé direito, vamos trabalhar com honestidade, com compromisso, com garra para ajudar a Planura, e quem merece isso é nosso eleitor, nosso povo planurense, que é merecedor do nosso trabalho, da nossa dignidade. Vamos deixar essas picuinhas de lado, fere sim, mas vamos jogar isso para lado, vamos virar a fronha do nosso travesseiro, vamos pensar diferente, vamos ser parceiro do nosso povo planurense e trabalhar. Foi o que o Fornaia disse, trabalho é... poderia ter deixado de lado, mas é um sonho que ele teria e, de repente, despercebido, mandou isso para cá, mas com o tempo a gente vai aprendendo. Esse ano que passou foi muito aprendizado. Eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, eu acho que nossa votação tem que ser aqui, né? Vamos fazer, às vezes, a reunião é nas 5 horas, vamos vir mais cedo, vamos discutir com o senhor presidente, com os demais vereadores, o que é bom, o que não é, né? E deixar aqui para o nosso jornalista que nos procure quando for para a matéria. Ver o que está acontecendo, é de gosto, é de para você coloca essa matéria, não coloca. Aí evita essa polêmica. Somos todos mineiros, todos planurenses, né? Merecemos respeito, é só isso.
Com a palavra, vereador Homezino.
Boa tarde a todos os companheiros, à imprensa que está aqui presente, ao público. Talvez o maior causador disso foi a minha própria pessoa, eu assumo isso, porque eu cheguei aqui, consultei com o Marco Aurélio, porque havia esse é um assunto polêmico. E ele me disse, não, Mezina, realmente o prefeito pode fazer por decreto. Foi aonde eu tomei a atitude de dizer, olha, por que não retirar o projeto? Então, que o prefeito faça por decreto e deixe de desgastar nós vereadores. Foi com essa intenção até de não desgastar os vereadores. Tá, tudo bem, mas eu vejo que eu errei. Eu não deveria nem ter estimulado a tirar, tinha que pôr em votação e desse o que desse. Porque aí o nome ficaria nos bois certinhos. Era melhor do que ficar da forma que foi, porque um vereador em última hora não permite tirar o projeto, então ele foi passado pela plenária, a plenária aprovou que tirasse. Então, vamos falar assim, bem verdade, porque eu acho que o jornal teria que informado isso. Foi passado em plenário para a retirada. Tá? A idealização foi minha, mas todos aqui votaram, está gravado nos anais aí dessa casa. Então, pegasse e informasse da forma correta. Eu não estou aqui para criar nenhum problema pessoal com o jornal. Eu até gosto da imprensa, eu acho que nós precisamos da imprensa, adoro isso. Mas gostaria também que quando a gente faz um trabalho social, algumas coisas, procura a gente também para informar o que, que a gente faz na cidade, porque às vezes a gente faz muita coisa na cidade e vocês não correm atrás para publicar. Eu não preocupo em sair em jornal. Mas, como publica as coisas maldosas, publica as coisas boas que a gente também faz. Procura conhecer a pessoa da gente. Vocês não conhecem, às vezes a gente direito, leva só pelo lado do mal. E eu não sou uma pessoa do mal. Eu sou uma pessoa que tento fazer o melhor para as pessoas. Eu sou uma pessoa ocupada com trabalho. Meu tempo é muito curto para poder medir com coisas pequenas. Mas se a imprensa está no trabalho dela, acho justo, deve publicar, sim. Só deve informar melhor como que foi que aconteceu aqui. Está gravado a reunião. Eu pedi mesmo a retirada. Mas um vereador não tem força para tirar um projeto em última hora. Certo? Então, foi passado pela plenária, porque se passar pela plenária, se torna legal. Foi passado, foi aprovado, então foi retirado. Aí, quando publica, única e exclusivamente, o nome das pessoas, a gente começa a perceber que houve um pouco de maldade. Apesar que eu não me preocupo com isso. Até achei bonitinho, que eu acho que é a primeira vez que escreveram meu nome tão certinho, tá? Que sempre escreve pelas metades. Dessa vez ficou tão perfeitinho, foi bom, eu gostei, maravilha. Continue fazendo assim, é muito bom. Tá? Isso eu não vejo. É a sua profissão, e cada dia a gente aprende um pouco, cada dia a gente vai conhecendo os caminhos, mas procura conhecer verdadeiramente as pessoas, tá? Porque eu não sou uma pessoa do mal, acho que eu não mereço isso para as pessoas estarem fazendo assim, não. E não estou preocupado se eu vou eleger daqui 4 anos, nem sei se eu vou estar vivo daqui 4 anos, eu não sei se eu vou ser candidato, eu não sei se eu gosto dessa ideia de ser político, tá? Porque eu pensava que eu conhecia o sistema, mas o sistema é muito diferente, tá? Você nunca pode pôr a mão numa cinza, porque debaixo tem uma brasa, tá? Então, é um mundo muito estranho para o meu tipo de pessoa. Mas eu fico muito triste de ter tipos de debate desse aqui. Eu acho isso muito pequeno. Nós precisamos de coisas muito mais importantes para estar discutindo. E isso aí eu acho uma pequena coisa. Eu, prefeito, deveria, sim, ter já desde o começo feito por decreto, ter se informado melhor. Quando eu fui informar com o Marco Aurélio, que ele falou, eu falei, não, então o prefeito tem que fazer isso por decreto. Para que desgastar nós? Então foi nesse pensamento. Mas se eu soubesse que ia tornar um desgaste muito maior, preferia deixar rolar solto e desse o resultado que desse. Eu não sou de correr da raia, não. E não estou aqui também para defender o nome de Paulo Barbosa, não. Eu sou da causa correta. Estou aqui para puxar o saco de ninguém e nem livrar minha alma também, não. Agora, que faz uns 8 anos que não reajusta o nosso imposto, todo mundo aqui sabe. Ah, então nós estamos renunciando à receita, porque o que está fazendo? Não é aumentar o imposto, é corrigir. E nós não estamos também preocupado com isso, então nós temos que ver as ruas no buraco mesmo, que do bolso nós não vamos tirar dinheiro para tampar os buracos. Então nós também, de uma certa forma, nós estamos faltando com a responsabilidade, mas não dessa forma. Mande para o decreto, não jogando também a responsabilidade em cima de nós, eu concordo. Sou líder do prefeito? Sou, sim. Mas aquilo que vem também prejudicar, É o que eu pensei. Retira o projeto, pronto. Porque se ele tem a força de fazer por ele, faça ele e assuma as coisas. Porque eu acho que se quer mudança, tem que ter coragem. E a hora de dar o remédio amargo é agora. Ele tem que fazer isso, senão ou tem direção ou não tem direção. Acho que é isso. Também não adianta nós ficar aqui de trás do microfone também pensando na política daqui a 3 anos, não. Nós temos que agir com aquilo que é correto. É isso. Às vezes eu não tenho esse tipo de desabafo dessa forma, mas às vezes o assunto... Eu jamais iria tocar nesse assunto, mas como alguém tocou nesse assunto aqui, então a gente acaba é obrigado a falar alguma coisa. Eu acho que o jornal nós precisamos, é importante informar, mas quando a gente fazer coisas boas, procura também informar. A gente tem feito muita coisa boa por aí, vocês nem procuram a gente para poder falar, ô, o que está acontecendo, o que é isso, para mim está se informando. Porque às vezes não há um interesse, né? Vocês querem caquear a gente para baixo. Então, tudo bem. Mas fazendo desse jeito, vocês nunca vão ser um profissional. Tá bem? Então, acho que é isso. Desculpa se às vezes eu possa ter, sem querer, ofender alguém. Eu acho que eu tentei deixar o mais claro possível. A maior culpa disso foi eu mesmo, porque eu cheguei, consultei com o advogado. Quando ele me falou que poderia, foi onde eu tomei a atitude para que a gente retirasse. Só que um vereador não tem força legal de tirar um projeto em última hora depois que ele já está em pauta. Só passando pelo plenário. E ele foi passado aqui. Então acho que deveria ter informado da forma correta como ele foi. Então, do jeito que está publicado lá, ele não ficou com 100% de verdade. Tá bom? É isso, agradeço a presença de todos. Me desculpa se às vezes eu ofendi alguma pessoa, até mesmo sem querer. Não é essa a minha atitude, já tenho bastante cabelo branco e acho que eu não preciso de ofender ninguém, nem criar inimigo em toda a minha vida. Tá? Uma boa tarde.
Parabenizo o líder do prefeito pela atitude que ele teve de falar que ele tentou tirar, mas não consegue tirar sozinho na última hora. E foi passado pelo plenário e os 9 votou para tirar. Então, foi os 9. E eu sou de acordo também com o Luciano, que geralmente o projeto chega aqui de última hora, tal, põe para votar, mas foi tirado pelos 9, né, senhor presidente? E a gente fica chateado de ter posto o nome dos 4, né? Só de 4. Então, é uma coisa que não aconteceu, e é igual o Mesino disse, o líder do prefeito disse. E o senhor mesmo disse, senhor presidente, se tivesse posto para votar, que aí o jornalista ia pôr o nome de certo de quem votou. Que aí, se eu tivesse votado, punha meu nome. Onde é que eu fico chateado? Porque não teve votação nesse projeto e ele citou o nome de 4 pessoas e não citou dos 9. Então é isso aí. Eu espero que isso não aconteça mais. E é isso aí. Muito obrigado a todos.
Eu só queria esclarecer aqui para os vereadores que o Luciano aí deu uma parceria grande que nós tivemos aqui da Câmara, que aí a gente tem que divulgar também. Nós fizemos uma reunião extraordinária aí, no dia para a hora, porque nós íamos fazer a escritura e o pessoal não sabe. Uma simples frase que tinha lá, que era transcrição número numa lei, impedia de nós fazer a escritura de última hora lá, Luciano. Até quero te agradecer aqui. E não ia fazer a escritura, o pessoal veio para fazer a escritura, tinha que dar a entrada no cartório de registro antes do dia 30 para não perder a construção da UBS, no terreno que a gente adquiriu aí. Chegamos lá, que a dona Wanda foi ver, já tinha levado a papelada tudo, ela falou, nossa, está escrito transcrição número. Eu falei, meu Deus, ela falou, não, tem que ser matrícula número. Ó, para você ver como que é a importância de um legislativo, que eu sempre falo que nós temos que ser os 9 em um conjunto. Por que dessa importância, dessa harmonia entre os poderes? É isso. É numa hora dessa que o pessoal não acreditou. O pessoal veio de Uberaba para assinar a escritura, fizemos a lei no mesmo dia. Eu ainda comentei na prefeitura, onde eu fui, a lei mais rápida do município que eu vi até hoje foi a 991 de 2013, que nós mudamos para atender, e senão não ia dar registro, a verba poderia ser perdida ou construída em local indevido, sendo que foi escolhido um lugar muito bem localizado. Então a gente, no mesmo dia, na segunda-feira, dia 23, resolvendo tudo. Câmara exposta, o Luciano ligou para o jurídico, ligou para todos os vereadores, todo mundo em prol do município, aprovamos. Então a gente tem que destacar isso. Isso que é um trabalho bonito. É o que é necessário. É uma Câmara que tem que estar no ponto para resolver. Todo mundo se colocou à disposição. Eu quero parabenizar aqui a mesa diretora, nós 9 vereadores, os funcionários da casa que correram atrás, fizemos tudo rápido, abri prefeitura, vamos lá, fizemos um projeto de lei e mensagem, tudo no mesmo dia. Aprovamos tudo no mesmo dia. Então nós falamos muito de regra, de regimento interno, de lei orgânica, de lei, mas quem faz a lei para representar o povo do Planura são nós 9. E eu queria só falar para vocês dessa importância, da gente começar esse ano em harmonia para isso, porque foi muito importante, Luciano, eu te agradeço, que eu te liguei, estava na dona Wanda, você se colocou à disposição, ligou para o Marco Aurélio, buscamos uma saída, buscamos outro, tivemos que revogar a outra lei e fazer uma nova no mesmo dia. A escritura foi feita, foi dada entrada no convênio, vai fazer o OBS no lugar que a gente deseja. Então é isso que tem que ser, a gente está aqui, Luciano. É reunir no momento certo, na hora certa, e isso foi feito. Então, meus parabéns, eu acho que representamos sim, no finalzinho do ano, o nosso povo com dignidade, tudo nós estamos colocando nós à disposição aqui, então é importante. Às vezes vocês não sabiam disso, e nós estamos correndo, fazendo, mudando lei, faz, é para isso que existe o legislativo, não é para brigar, não é para nada, é para ajudar e representar o povo, trazer melhoria para a cidade. Boa tarde.
Só uma palavrinha aqui. A gente tem que agradecer a Deus mesmo, porque quando a gente foi lá no cartório da dona Rosa lá, fomos pro prefeito, eu, Luciano, Adriano, a gente viu que tinha possibilidade de unificar os dois terrenos e desmembrar a tempo. Mas muitos ali torceram para dar errado, falaram que não ia dar certo. Pessoas lá dentro da prefeitura torceram para dar errado. Por quê? Eles queriam, pensando que ia dar merda para alguma pessoa ou outra. E Deus estava com nós ali, porque o prefeito me ligou, o Luciano me chamou para a gente ir em Frutal. E na hora que a gente viu lá, a transcrição lá, foram dito lá o nome do Lázaro Marcelino Mendonça. Mas o terreno não estava no nome dele, estava na Célia Castro. E através disso aí, a dona Rosa pegou a pasta dos herdeiros lá do João Januário e viu que era fácil fazer. E se dependesse dela, ela agilizava o mais rápido possível. Mas graças a Deus, Deus abençoou, nós não fizemos o possível. O Fausto também viu que a dona Wanda viu um erro lá, ele correu atrás, eu estava aqui, eu vi ele com o Reginaldo, filho do Ziguin, e graças a Deus deu tudo certo, nós resolvemos o problema da OBS e não destruímos a praça da rodoviária, que pode ser feito outras coisas melhor. Então é só isso, um desabafo também, porque muitas pessoas não acreditam nos vereadores, que os vereadores não têm capacidade. Mostrou que tem sim, a Câmara está plena, ativa e com muita inteligência, pessoas capacitados trabalhando aqui. Boa tarde.
Gostaria de dizer para o vereador Almezino, a culpa não foi sua não, vereador. A culpa foi da assessoria do prefeito. Como eu venho batendo nessa tecla quase o ano passado inteiro, infelizmente o prefeito está muito mal assessorado, está com o pessoal em volta dele que está acabando com a vida dele, e com a nossa vida também. Porque nós ficamos mais de 10 dias ligando, conversando com o prefeito, ele conversando com seus advogados sobre a questão desse projeto, para não mandar esse projeto. E eles não vão mandar. E vamos ser sinceros, vamos deixar aqui, vamos parar para pensar, ser realista. O prefeito só mandou esse projeto para cá porque ele achou que ia ser aprovado. Eu acho que o cúmulo absurdo do prefeito mandar um projeto para a Câmara, se ele acha que não vai ser. Então, ele achou que seria aprovado, sim. Então, ele está muito mal assessorado. Eu estou acreditando que vai ter mudança agora, vamos esperar que vai ser uma mudança boa. E para mostrar que ele está muito mal assessorado, essa questão de querer ser parceiro da prefeitura, e eu acho que eu sempre demonstrei isso, como diz o vereador Fausto, nunca fugi aqui de uma reunião extraordinária, uma reunião rápida. Muitas vezes atropelei os prazos regimentais, que é uma coisa até que é contra a lei, eu fiz aqui. Então, eu quero falar para vocês e quero que conste em ata. E isso vai ser publicado no jornal também. No mês de maio, de abril, eu apresentei um projeto de lei aqui, que foi fazendo com que todo servidor teria direito a ponto facultativo no dia que a prefeitura decretasse ponto facultativo. E aquele funcionário que trabalhasse nesse dia teria direito a receber hora extra. Foi apresentado em abril e foi votado dia 20 de maio. Foi aprovado pelos 9 vereadores. 8, como eu era o autor, 9 vereadores. Foi aprovado e foi mandada a lei para a prefeitura. O prefeito tem um prazo de 15 dias para sancionar ou vetar. Ele nunca sancionou e nunca vetou. Passamos ofícios para a prefeitura cobrando resposta dessa lei. Nunca veio. Depois de 110 dias, no dia 19 de setembro, eu conversando com o Marco Aurélio, um monte de lei sem vir para cá, lei aprovada pela Câmara, todas as leis atrasadas sem vir, a gente comentando ali, e eu perguntei sobre essa lei. Ele falou, Luciano, já passou 110 dias, você pode promulgar essa lei. E eu peguei e promulguei a lei. Sem hora nenhuma a prefeitura tem entrado em contato comigo, se era contra ou a favor. Promulguei a lei. No dia 19 de dezembro eu ganhei esse presente de Natal. Foi um processo que veio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A prefeitura processando eu como vereador e a Câmara por ter feito essa lei. Uma lei aprovada pelos 9 vereadores. Uma lei que eu acho que não ia trazer muito gasto para a nossa cidade. Porque no dia de ponto facultativo costuma-se trabalhar 3 no caminhão de lixo e mais umas pessoas no hospital, que o hospital não para. Para pagar hora extra para essas pessoas. Eu acho que isso não ia trazer muita despesa para a prefeitura. Então, estou sendo processado. Vou fazer a defesa. Vou fazer a defesa e vou brigar até o fim. Vou fazer a defesa em Belo Horizonte. E eu... Aí é essa hora que eu cobro. Eu cobro que o vereador tem que ter a sua posição. Ou ele é contra, ou ele é a favor. Porque nós estamos aqui para defender o povo de Planura e a nossa cidade. Nós não estamos aqui para defender prefeito ou quem quer que seja. Então, eu acho que sempre a gente foi parceiro. Os vereadores foram parceiros do prefeito, da prefeitura. Eu quero acreditar que isso foi uma má assessoria. Quero acreditar que isso não partiu do prefeito. Quero acreditar nisso. Mas só quero deixar claro aqui para vocês que eu vou fazer a defesa e que vocês vão ter que ter a opinião de vocês também. Se vocês acham que é uma lei errada, não deveria ter votado. Vocês acham que é uma lei que convém, nós temos que continuar juntos, unidos, para ver se essa lei funciona na nossa cidade. Então eu pergunto para vocês, onde é que está o companheirismo? Por que que o executivo não nos procurou para falar, para discutir sobre essa lei, se tivesse ver alguma adequação na lei, um prazo para a lei começar a funcionar? Então eu falo para vocês, onde que está esse companheirismo? Está faltando, como diz o vereador Fausto, a gente está aqui para trabalhar, mas também a gente exige respeito, como diz o vereador Adriano, e não está tendo isso. A Câmara, de uns anos para cá, acho que de muitos anos para cá, vem se tornando o mal da sociedade. Isso é o que a sociedade enxerga da Câmara. E todo mundo que vem aqui, que participa, que vê o que o vereador faz, tem uma visão diferente disso. Então, nós temos que ter a nossa opinião e não fugir da opinião. Se o vereador for a favor de tal projeto, ele achar que é ruim para o povo e ele ter a opinião dele, vamos discutir a opinião. E outra coisa que eu acho errado, no dia que vai ter uma reunião e tem algum projeto polêmico, a prefeitura chamar a gente de última hora no gabinete. Isso aí eu estou achando também que isso aí é uma falta de respeito. Vamos discutir isso bem antes, vamos discutir ao longo dos dias. Esse negócio de chamar, eu sou contra. Por isso que eu não, muitas vezes eu não estou participando de reunião, porque eu acho que isso é uma afronta com a Câmara. Para a gente ter que engolir projeto de última hora. E eu creio que hoje vai ser o último projeto que vai vir de última hora. Esse era essencial, precisa ser aprovado para ser amanhã levado para Belo Horizonte. Então, eu peço que o líder do governo leve isso para o senhor prefeito. Tenha mais cuidado com as coisas que estão acontecendo na prefeitura. Não assine uma procuração ampla para essa assessoria de advogado, que muitas vezes ele pode estar assinando a procuração, eles fazem as coisas que o prefeito nem fica sabendo. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer a presença dos vereadores que se disponibilizaram para vir aqui participar dessa reunião de última hora. E a Câmara está aqui disposta a ajudar sempre. Os funcionários dessa casa nunca medem esforço para deixar tudo na hora certa e do jeito correto. Gostaria de agradecer à imprensa, escrito falado, a presença do vice-prefeito, Edmilson, os demais funcionários. E desejar uma boa noite já, né? Quase boa noite a todos. Peço ao secretário que proceda a chamada nominativa.
Adriano Roberto da Silva.
Presente.
Almezino Luiz Martins. Presente. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Presente.
Célio Soares Luca.
Presente.
Fausto Luiz Martins.
Presente.
Fausto Luiz Martins.
Presente.
Francisco Antônio do Nascimento Filho. Luciano Machado.
Presente.
Lucas Giovanni da Silva.
Presente.
Declaro encerrada a reunião.